1, 2, 1, 2. Som. Olá.
Então, André. E a ser parlamentar. Oh, meu Deus, estás a ouvir-me.
Bom dia.
Quem foi?
Colinho.
Muito boa tarde. Posso pedir para se sentarem, se faz favor? Vamos então dar início. Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta reunião da 4ª Comissão da Sessão Nacional do Parlamento de Jovens. E em nome da Assembleia da República e do Grupo Parlamentar do CDS que represento, gostaria, antes de mais, de dar as boas-vindas e cumprimentar todos os jovens deputados dos vários círculos eleitorais aqui presentes, mais concretamente Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Porto Alegre, Santarém e Setúbal, assim como os senhores professores que os acompanham e aos senhores jornalistas que estão aqui presentes. E, como sabem, o objetivo principal desta reunião da 4ª Comissão é proporcionar o debate sobre os projetos de recomendação aprovados nos diversos círculos eleitorais, para escolher um deles, que poderá vir ou não a ser alterado, quando realizarem o debate na especialidade, e que depois de aprovado será levado ao plenário amanhã para ser selecionada a recomendação final. E antes de iniciarmos o debate propriamente dito na generalidade, e antes mesmo de relembrar as regras e os regulamentos a ter em conta em cada uma das fases, vou dar a palavra ao Sr. Deputado do PS, André Pinotes Batista, para vos dizer umas palavras. Resta-me, pois, ainda desejar que defendam as vossas propostas e esgrimam os vossos argumentos dentro dos procedimentos que irei depois então salientar em cada fase. Um bom trabalho a todos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, queria-vos dar as boas-vindas a todos à Casa da Democracia. Neste papel em que estão aqui hoje, é um papel onde têm uma responsabilidade acrescida. Além de cidadãos em pleno como são, hoje estão também nas vestes de deputados. E eu queria-vos dizer que, muitas vezes, aquilo que vocês percepcionam, muito daquilo que vos é transmitido, não corresponde à realidade. E o nosso trabalho também é um pouco esse. E vocês hoje, que estão no meio caminho entre serem cidadãos e deputados em exercício de funções, é bom também que saiam daqui como embaixadores e que saibam explicar o que é que corresponde e dar-vos uma nota apenas. Todo o trabalho que vocês fizeram até aqui, como não saiu em nenhuma televisão, como não saiu em nenhum jornal e como vocês não são figuras públicas, não é do conhecimento de ninguém. Portanto, alguns num café qualquer, se vocês fossem deputados, alguém estaria a dizer, aquelas 40 pessoas não fazem absolutamente nada. Hoje, a vossa experiência permite-vos perceber o trabalho que nós aqui também desenvolvemos. Cometemos erros, com certeza cometemos, não somos todos os Cristianos Ronaldos da política portuguesa, mas a verdade é que muito daquilo que nós fazemos não aparece. Eu não queria consumir mais tempo, queria-vos deixar dois conselhos. Um, respeitem a mesa, é uma coisa que é um bom conselho. O segundo, divirtam-se também, porque além da parte competitiva que isto tem, é também a experiência que fica. Um bom debate a todos. E já agora sejam elevados, que é aquilo que se pede muitas vezes aos deputados, quando vocês ouvem às vezes certas discussões, discutam ideias, não discutam pessoas. Muito bom trabalho a todos. Eu sou do Círculo Eleitoral de Setúbal, do Grupo Parlamentar do PS, mas hoje mais do que isso, somos presidentes desta comissão e a todos trataremos com igualdade, com justiça e se tivermos que vos dizer que não, explicaremos os porquês. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Sejam muito bem-vindos.
Fazer uma interpelação à mesa, se puder ser.
Faz favor.
Não sei se vocês estão a par, mas o Círculo Eleitoral de Setúbal...
Senhora Deputada, a interpelação à mesa, faça à mesa. Não tem problema nenhum.
Mas no Círculo Eleitoral de Setúbal houve um erro técnico e a nossa primeira medida não foi escrita como ficou aprovada na sessão distrital. Nós temos aqui a nossa medida como ela foi aprovada, infelizmente o erro foi-nos alheio, assim como a todos os outros deputados aqui presentes, e nós gostaríamos de saber se poderíamos distribuir a nossa verdadeira medida aos deputados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou passar a palavra ao meu colega deputado para esclarecer e orientar esta fase dos trabalhos.
Muito obrigado. Srs. Deputados, permita-me antes de mais, Sra. Deputada, se me fizeres chegar aqui aos serviços, as distribuições nós faremos se necessário, mas agradecemos a boa vontade. Srs. Deputados, eu chamava a vossa atenção então para esta situação. O que acontece no fundo é que a redação que vos foi remetida não corresponde exatamente àquilo que foi aprovado, por motivos que são alheios ao grupo de Setúbal. De todo modo, vocês que não são do grupo de Setúbal também têm que ser tratados com equidade, isto é, vocês têm que estar preparados para fazer a discussão desta redação e a mesa o que pretende é não prejudicar Setúbal, no sentido de Setúbal não ter que debater uma proposta que não é deles, o que todo em todo seria uma violência democrática, porque está aqui uma proposta que eles não se revêem, mas por outro lado, fazê-lo com a anuência de todos os outros, isto é, que se sintam preparados para fazer o debate. Nós, no fundo, estamos a falar de dois parágrafos e, portanto, não estamos a falar de uma vastidão. Isto acontece muito no nosso Parlamento, no quotidiano, não nesta forma, nós temos serviços ultraprofissionalizados que não permitem esse tipo de coisas, mas, no fundo, a questão que vos coloco é esta. A mesa gostaria de colocar à consideração do plenário, e o plenário é o conjunto de todos vós, se isto é equilibrado. Nós distribuímos por toda a gente, é apenas uma medida, estamos a falar apenas de uma medida e que não é alterada no seu todo, é alterada apenas um parágrafo. Estamos aqui, no fundo, a redação tem três parágrafos e é só um, mais coisa menos coisa, que é modificado. Distribuiríamos um exemplar a cada senhor deputado para todos perceberem do que se trata. Substantivamente, é a eliminação, grosso modo, eu não vou detalhar, pois podem ler, mas é a eliminação de uma frase onde fazia menção a guardas florestais. Portanto, também não é uma questão que não seja perceptível por todos. Ainda assim, no respeito por todos vós que também não têm culpa, pedíamos o seguinte, colocava à consideração do plenário quem está a favor, e já coloco essa questão à votação, os senhores presidentes, que é, fazemos a distribuição da redação que Setúbal aprovou e que por lapso não foi assim enviada, e vocês, se anuírem com isso, então passa a ser esse texto que conta. Para todo o efeito, e também só para perceberem, estamos a falar do ponto. No projeto de recomendação do grupo de Setúbal, estamos a falar da medida 1, e, portanto, como podem ver, também é uma alteração que não será de grande monta. Mas, por uma questão de respeito, colocaria à consideração, perguntando aos porta-vozes dos outros grupos se, sobre esta matéria, pretendem também interpelar a mesa. Não são obrigados, mas no caso de alguém ter dúvidas, Setúbal já expôs a sua situação, se mais alguém quiser usar a palavra, é sinalizar à mesa. Muito obrigado, Srs. Deputados. Não havendo nenhuma inscrição para o efeito, o que faremos é o seguinte. Vou colocar à votação o seguinte. Quem é que vota a favor de se contemplar a proposta de Setúbal e não aquela que, por engano, foi remetida aos serviços? Os senhores deputados que votam a favor, é levantar o braço, por favor. Muito obrigado, senhores deputados. Quem se abstém? Quem vota contra? Esta alteração foi aprovada por unanimidade. Eu queria agradecer a todos os deputados que não são de Setúbal pela vossa compreensão e nós agora, os serviços, vão-vos distribuir a todos a redação que conta. Se os seus deputados tiverem alguma dúvida, não tenham problemas em interpelar a mesa e se vos surgir algum problema igual, terão o mesmo tratamento por parte da mesa. E os presidentes também agradecem? Os senhores presidentes também agradecem a vossa disponibilidade para corrigir, para sanar esta situação. Os serviços vão então distribuir por todos a redação que conta do artigo 1 da proposta de Setúbal. Caso dúvida, não hesitem. Muito obrigado, senhores deputados. Senhora Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para recomendar o seguinte, após a recepção da proposta que vai ser entregue da alteração da primeira medida de Setúbal, vou dar um bocadinho de tempo para poderem ler, porque, como sabem, agora nesta primeira fase do debate da generalidade, vão ter 3 minutos para apresentarem as medidas constantes nos vossos projetos de recomendação. Acontece que esses 3 minutos vão ser contabilizados no relógio, como sabem, não podem exceder os 3 minutos, mas se não os gastarem nesta parte da apresentação, não podem acumular com o debate na generalidade. Portanto, eu vou dar um bocadinho de tempo para poderem também ler a primeira medida que agora vai ser alterada, que não é a constante ou a que vós todos tendes nos vossos apontamentos, para saberem de que é que o grupo de Setúbal, os seus deputados estarão a apresentar, porque senão sentir-se-ão um pouco deslocados em relação ao seu conteúdo. Portanto, vou dar um bocadinho de tempo para poderem ler a primeira medida, tal como ela agora vai ficar redigida. Ora bem, presumo que já tenham tido a oportunidade de ler a nova redação que vos foi entregue. Vamos então passar à apresentação dos projetos de recomendação. Já sabem que têm estes 3 minutos para apresentarem as medidas constantes nos seus projetos de recomendação. Têm 3 minutos que não poderão exceder e, caso não os gastem, não é acumulado com a fase seguinte, ou seja, com o debate na generalidade. Nesta primeira parte, vamos fazer o seguinte, por uma questão de equidade, vamos fazer a apresentação por ordem alfabética. Portanto, vamos começar por Castelo Branco, seguir-se-á Leiria, Lisboa, Porto Alegre, Santarém e Setúbal. Portanto, o senhor ou a senhora deputada de Castelo Branco, o porta-voz, o que é o senhor deputado João Nogueira, fará, se faz favor, a apresentação do seu projeto de recomendação.
Obrigado pela palavra, senhora Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes, senhores deputados, professores acompanhantes, jornalistas e todos os outros envolvidos neste projeto. Eu e os meus colegas somos os representantes do Círculo de Castelo Branco neste projeto e na sessão distrital aprovámos as seguintes 4 medidas. Primeira, implementação de contentores inteligentes que, conforme o que cada agregado recicla, permitam reduzir proporcionalmente a taxa existente sobre os resíduos sólidos na fatura da água. Esta medida dos contentores inteligentes é algo que já existe em países nórdicos, como a Suécia, mas aí as pessoas têm que pagar pelos resíduos que produzem. Como achamos que em Portugal as pessoas não iriam aceitar bem esta ideia de pagar pelo lixo que vão depositar e que iriam arranjar outras maneiras e outros sítios onde ir depositar o lixo, adaptámos esta medida à realidade portuguesa e pensámos que conforme o que cada agregado reciclasse, isto permitisse reduzir a taxa que existe sobre os resíduos sólidos que vem na fatura da água e que não é proporcional ao que realmente cada agregado recicla. A nossa segunda medida é aposta na eficácia, organização e desenvolvimento da rede de transportes públicos em Portugal. O que nós pretendemos com esta medida é essencialmente flexibilizar os horários no interior e no litoral, para além de melhorar e alargar a frota, se possível, mas isto só no fim dos contratos para não haver gastos excepcionais de dinheiro. Isto tudo para fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade de se deslocarem em transportes públicos e diminuir o número de transportes privados pessoais a serem utilizados e, consequentemente, diminuir as emissões de CO2 para a atmosfera. Nossa terceira medida é proibir a proibição das queimadas e aproveitamento dos materiais que iriam ser queimados para centrais de biomassa que farão a sua recolha e, consequente, aproveitamento para a produção de energia. Esta medida resolve 2 problemas de uma só vez. O primeiro deles é as queimadas, porque as queimadas, embora sejam permitidas só na parte do ano em que o risco de incêndio é baixo, continua a haver incêndios provenientes destas queimadas. Portanto, isso resolveria esse problema. Para além disso, também iria resolver ou ajudar a resolver, porque é um problema bastante, bastante grande, iria tentar resolver o problema, a crise monstruosa que se passa nas centrais de biomassa. Podemos ver vários testemunhos de pessoas que, empresários que têm centrais de biomassa, inclusive é o presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Energia através de Biomassa, há mais de 400 milhões de euros investidos em 15 centrais de biomassa que estão em risco de fechar-se, de falir, sem sequer ter aberto portas. Portanto, é urgente fazer algo para que estas centrais de biomassa resultem. A nossa 4ª medida consiste em aumentar o imposto sobre o valor acrescentado, IVA, no âmbito do consumo final intermédio de carne bovina, por forma a diminuir as emissões de metano, que representam cerca de 20% do potencial de aquecimento global. Esta nossa 4ª medida pretende, pronto, desincentivar o consumo de carne de vaca, porque só para terem noção, estes animais... peço desculpa. Obrigado e bom debate, senhores. Posso terminar? Ok, então, obrigado. Ok, muito obrigado. Estes animais têm o dobro do potencial de aquecimento global que os carros movidos a energia a combustíveis fósseis, portanto, só para terem noção, é um grande problema para o ambiente. Claro que tinha a ser... mas é concluir. Obrigado pela palavra e que seja um bom debate, bastante produtivo, de forma a saírem daqui medidas capazes de combater esta temática tão importante. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu assinalarei com um som, quando atingirem os 3 minutos, que é para finalizarem, para eu não estar a interromper o discurso e dizer para concluírem. Passamos então agora para o Círculo de Leiria e o seu porta-voz, o Sr. Deputado Miguel Rosário, se faz favor, faz a apresentação do seu projeto de recomendação.
Muito bom dia, nesta altura já devo dizer mesmo muito boa tarde. O Círculo de Leiria chegou um pouco atrasado e desde já pedimos desculpa, mas não foi, a culpa não pode ser atribuída. O nosso projeto tem várias medidas e queria desde já dizer que há algumas delas, bastantes, que não foram os deputados aqui presentes que indicaram na Comissão Distrital. Estamos no fundo a defendê-las todas, mas há algumas que depois, mais à frente no debate, vos vamos dizer que podem decair. Nossa primeira é a redução de quantidade legal de GEs emitidos para a atmosfera, pois sabemos que são tóxicos e que deveriam ser, mesmo a taxa legal deveria ser muito inferior. A nossa segunda é a criação de cotas limitativas de desflorestação e cotas mínimas de plantação e definição de mínimos de entrega de resíduos em empresas. Isto porque temos assistido a uma desflorestação grave na nossa floresta e sabemos e achamos que a floresta deve ser reposta. Assim, havendo cotas, isto seria possível. Terceira é que propomos que as coimas ambientais revertam para o fundo de intervenção ambiental no total de 65%, algo que não tem acontecido. As coimas ambientais têm ido essencialmente para o Estado e achamos que isso não faz sentido absolutamente nenhum, pois deveriam ir para o fundo de intervenção ambiental, que é exatamente para isso que ele serve. Quarta medida é o melhoramento da eficiência do sistema de reciclagem português, baseando-se no modelo sueco, uma das propostas que vamos deixar cair. Quinta medida, dar prioridade à eficiência energética na arquitetura de edifícios públicos, pois achamos que os edifícios públicos devem transmitir a todos os privados a responsabilidade e as ideias de como devem proceder nas suas casas, nas suas habitações, nos seus edifícios. Assim, o Estado seria um exemplo, que é exatamente aquilo que nós queremos. Bom resto de sessão e muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Círculo Eleitoral de Lisboa e o seu porta-voz, o Sr. Deputado Ricardo Mata.
Muito obrigado desde já à mesa pela palavra. Coloco-me de pé por simplesmente facilitar, segundo o regimento, por falar com toda a gente, uma vez que a disponibilização da sala não permite que nos consigamos ver uns aos outros. Em relação àquilo que são as nossas medidas, a primeira medida tem que ver com a inovação tecnológica, porque novas soluções são necessárias para reverter as alterações climáticas que se têm revelado tão nefastas para o nosso planeta. Por isso, por este mesmo motivo, consideramos que se devem majorar o orçamento das universidades no que diz respeito a projetos de investigação ambiental para que novas soluções possam ser, de facto, encontradas. Da mesma forma, acreditamos que uma educação ambiental para as populações mais jovens estejam mais cientes do perigo das alterações climáticas no nosso planeta seria também ideal. Diga? Seria também ideal para educar a população mais jovem nestas temáticas. A nossa segunda medida tem, na mesma vertente educacional, como objetivo a promoção de parcerias entre escolas e organizações ambientais para consciencializar a população jovem desde o segundo ciclo até o ensino secundário através de diversos programas e concursos que consigam ter o engagement de toda a população escolar. A nossa terceira medida tem que ver com apoiar estruturalmente e subsidiar eventuais mudanças nas empresas com o objetivo de reduzir a emissão de gases poluentes e ou gases com efeitos de estufa. Estes subsídios teriam que ser concedidos apenas depois de ter ocorrido uma fiscalização que concluísse que estas mudanças eram eficazes, estáveis e duradouras e não reversíveis, para que isto seja contínuo e no futuro se mantenha, caso contrário, acabaria por ser um desperdício de verbas do Estado. Nossa quarta medida tem que ver com a sensibilização para a redução do consumo de carne de vaca. Em que níveis? Duas vertentes. O vegetarianismo, sem vinculação obrigatória por todas as escolas, permitiria que mais alunos pudessem comer este tipo de refeição sem integrando o regime na sua totalidade, em todas as refeições, bem como uma alimentação é simples, saudável e sustentável. Por último, a nossa quinta medida tem que ver com incentivar a aplicação de energias renováveis, praticando alternativamente o aproveitamento das energias obtidas nos resíduos orgânicos e não recicláveis, e apostar nas energias limpas, como a piezoeletricidade, nas zonas de mais tráfego e afluência. Porquê? O movimento das rodas dos veículos permitiriam gerar eletricidade de uma forma barata. E, portanto, em zonas como autoestradas, por exemplo, a rotação das rodas pelo alcatrão permitiria, através da pressão mecânica nos cristais, criar este tipo de eletricidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gostaria de fazer apenas uma pequena observação e sem querer desmerecer o seu gesto de respeito para com esta comissão e todos os deputados aqui presentes em falar de pé. A verdade é que nas comissões nós temos um protocolo que é falamos sentados. No plenário, de facto, temos sempre para falar. Portanto, os porta-vozes aqui, por uma questão de protocolo, costumamos falar sentados. De qualquer maneira, eu agradeço-lhe o gesto, porque eu acho que foi um gesto muito bonito de respeito por todos os deputados aqui presentes e pela mesa também. Vamos então agora passar para o Círculo Eleitoral de Porto Alegre e o seu porta-voz, o seu deputado Diogo Inácio.
Bom dia, excelentíssima mesa. Antes de mais, gostaria de...
Só uma coisa já agora, só para complementar. A gente começa o seu tempo do início. Podem puxar os microfones para vocês. Isto é basculante. Por exemplo, o seu deputado agora está a fazer um esforço para estar a falar mais para a frente. E depois não lhe vai sair as coisas tão bem e vai estar em esforço. E é para todos. Desculpa ao seu deputado ter interrompido, mas acho que é melhor assim. E a formulação, quando quiserem não perder tempo, mas já agora ficam com essa, basta sempre dizerem senhores presidentes, senhores deputados, e dessa forma podem se concentrar nas vossas ideias e não perder tempo. Sr. Deputado, nós vamos reiniciar o seu tempo. Ponha o microfone confortável para si, para não ter que estar a fazer um esforço, e uma boa intervenção para si. Bom trabalho.
Bom dia, excelentíssima mesa, caros colegas deputados, gostaria de já um bom dia a todos. Antes de mais, gostaria só de deixar aqui presente que vamos fazer esta apresentação de maneira um bocadinho diferente, apesar de ser o porta-voz, vou também dar palavra a uma colega do meu círculo. O meu nome é Diogo Inácio, sou o porta-voz e venho em representação do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, da Escola Secundária de Dom Sérgio II de Elvas, e como sabem, a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático que tem por base a Constituição Portuguesa. A linha D do artigo 9 da Constituição refere que são tarefas fundamentais do Estado, e passo a citar, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. Considerando o que apresentei, como cidadãos portugueses, temos como direito que o Estado português esteja preocupado e haja para que a nossa qualidade de vida seja assegurada. Vivemos num tempo em que cada vez mais sentem as alterações climáticas e esta mudança de clima provoca consequências gravíssimas no nosso dia-a-dia e cada vez mais irá provocar, acreditem. Por isso devemos exigir medidas que, de facto, possam reverter o aquecimento global e assim proporcionar a nós e às gerações futuras um ambiente estável e saudável que nos permita concretizar as nossas ideias, sem ter que considerar a durabilidade da nossa espécie como fator-chave para a realização das mesmas. Surge então, no nosso projeto de recomendação, a nossa primeira medida, que reverte para a criação de solos para camas-culturas energéticas com biocombustíveis, e a nossa segunda medida, que passa para a parte de painéis solares e energias renováveis. Passo a citar a redução do IRS para contribuintes que estão em painéis solares e nas cidades que sejam consideradas património mundial, não podendo por isso ter a sua paisagem alterada, pretendemos criar um parque solar em cada um dos municípios que pudesse alugar o seu painel solar e assim ver a sua fatura reduzida. Passo então a palavra à minha colega deputada.
Obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos. De que serve haver dinheiro se não houver um país ambientalmente saudável para viver? É certo que tem de existir investimento por parte de Portugal para combater os malefícios da presença humana. Mas e se conseguíssemos juntar benefícios económicos com benefícios ambientais? Perfeito seria, não? Surge então um projeto que antevê todos esses aspectos a ter em conta, que irá corresponder à nossa terceira medida, que é a criação do projeto CO2-, que pretende diminuir em proporção a emissão de CO2 nas empresas em Portugal. A emissão de gases com efeito de estufa por parte dos automóveis, sabemos que é uma grande parte de todo o bolo existente de gases emitidos, que contribuem para o aquecimento global, e apesar de já existir um avanço gradual na produção e utilização de carros elétricos, achamos que este avanço pode ser muito, num futuro muito mais próximo, e podemos fazer muito mais para incentivar esta prática. Neste momento, toda a gente pensa se beneficiarmos o comprador final iremos obter melhores resultados na venda destes equipamentos, mas e se os produtores também saíssem com uma vantagem? Assim, poderíamos criar uma competição saudável e autónoma, que iria baixar consequentemente os preços dos automóveis elétricos e o aumento da compra dos mesmos, que irá corresponder então à nossa quarta medida, que é a implementação de benefícios para as empresas que produzem carros elétricos, e está intimamente relacionada com a nossa quarta medida, que é a criação de vários benefícios, de modo a incentivar o uso de transportes elétricos, tais como desconto de 50% em portagens e autoestradas e circulação em faixas reservadas para transportes públicos e maior dedução de IVA na compra de carros elétricos. Está assim apresentado o nosso projeto de recomendação. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Passamos então ao Círculo Eleitoral de Santarém e o seu porta-voz, Vinícius Lima.
Em primeiro lugar, gostaria de saudar os excelentíssimos senhores deputados e presidentes da mesa, bem como a todos os restantes deputados aqui presentes. Eu sou o Vinícius de Lima, porta-voz do Distrito de Santarém, e gostaria, portanto, de passar à apresentação das nossas medidas, que consistem em: a medida primeira, no estímulo à redução do consumo de eletricidade, com vista a introduzir, portanto, a produção de energia limpa com recurso a equipamentos mais eficientes, como lâmpadas LED, coletores solares, painéis fotovoltaicos, e assim conseguirmos atingir a substituição gradual, portanto, do consumo de energias fósseis, com o apoio estatal. A medida segunda consiste na fiscalização rigorosa e criteriosa do desmatamento, bem como das queimas em florestas, incentivando, portanto, a reflorestação. Não só incentivando a reflorestação, como também aplicando coimas para quem não conseguir, ou para quem, no caso, não quiser aplicar as normas. A medida terceira consiste, portanto, na diminuição do escalão do IVA em artigos que sejam produzidos de forma sustentável, de modo a assim conseguir viabilizar a aderência dos equipamentos mais amigos do ambiente e que produzam, portanto, energia limpa. E a medida quarta, que consiste na separação do lixo orgânico em duas vertentes, compostável e não compostável, e de forma a fazer com que, com efeito, o lixo orgânico possa ser utilizado para a produção de biomassa, que irá servir posteriormente para a produção de energia elétrica. Por fim, mas não menos importante, temos a última medida, que consiste, portanto, na generalização gradual do uso de transportes públicos em todo o território nacional, de modo a garantir a qualidade dos mesmos, tornando-os mais ecológicos e fortalecendo a conexão entre o Estado, sociedade e empresas. Gostaria desde já de desejar uma ótima sessão a todos e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Círculo Eleitoral de Setúbal e o seu porta-voz, Sr. Deputado Rodrigo Nascimento.
Permitam-me primeiro cumprimentar o Sr. Deputado e a Sra. Deputada, assim como os meus colegas, Srs. E Srs. Deputados e os demais presentes. Para começar com o nosso projeto de recomendação, nós pretendemos implementar um conjunto de medidas de reflorestação que respeitem o planeamento e o ordenamento do território, assim como uma promoção da biodiversidade e a preservação das espécies autóctones. Nós acreditamos que a gestão da Floresta Nacional deve ser enquadrada como um elemento estratégico e que o controle de incêndios deva ser encarado como um dos objetivos primordiais desta gestão. A reflorestação terá um papel fundamental na diminuição das vagas de calor e do risco de desertificação, sendo assim uma peça indispensável na reversão do aquecimento global. A nossa segunda medida, e de modo a incentivar o uso de transporte coletivo, diminuir as assimetrias em Portugal e principalmente combater as alterações climáticas, acreditamos que deve haver uma aposta efetiva na melhoria dos transportes públicos, sendo esta melhoria traduzida no aumento da rede de cobertura e no aumento da frequência e alargamento dos horários. Tudo isto aliado à concessão de benefícios para todos os utentes, estudantes e trabalhadores. Nossa terceira e última medida, referente à implementação das fábricas de Iapur, que, devido a um lapso no envio do projeto de recomendação escolar e, como já devem ter reparado, apenas foi publicada a introdução da medida. Estas fábricas usam uma tecnologia que possibilita a extração de CO2 diretamente do ar, com a finalidade de conseguir reduzir o efeito de estufa, tal como o CO2 da atmosfera. O dióxido de carbono recolhido pode ser aproveitado para duas finalidades, mediante a localização da fábrica. Pode-se vender o CO2 para uso industrial e comercial, seja para a gaseificação de bebidas, no aumento da eficácia das estufas e até na produção de combustíveis renováveis para aviões. Ou então pode-se injetar o CO2 diretamente em rochas basálticas no subsolo, onde as reações químicas formarão novos minerais sólidos. Esta última opção só é possível em locais onde existam rochas basálticas e centrais geotérmicas, e em Portugal nós temos estas condições nos Açores. Aí as fábricas poderão usar o CO2 captado para formar novos minerais e ao mesmo tempo tornarão estas centrais menos poluentes. Já em Portugal continental, uma fábrica de ar puro faria maravilhas junto à nossa maior emissora de dióxido de carbono, estou a falar da central termoelétrica de Sines. Não quero que hajam dúvidas, senhores e senhores deputados, as alterações climáticas não são uma luta que tem que ser vencida com a usar a tecnologia das emissões negativas, e esta medida que nós propomos usa essa mesma tecnologia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos passar então agora à fase seguinte, dentro do debate na generalidade, e trata-se do debate propriamente dito. E neste debate, nesta fase agora, cada círculo eleitoral, como sabem, pode usar 5 minutos para fazer pedidos de esclarecimento, ou seja, sobre o conteúdo das medidas dos outros círculos, e nesse caso deve anunciar, quando faz a sua intervenção, quais são os círculos ou o círculo que pretendem interpelar. Ou então apenas fazerem uma apreciação geral dos projetos propriamente ditos. Mas eu agradecia que se fizessem interpelações aos diferentes círculos, dissessem que círculo é que vão interpelar. De qualquer das formas, vou nesta primeira ronda, chamemos-lhe assim, dar a palavra na mesma por ordem alfabética, mas na segunda ronda, quando puderem ou quiserem responder às interpelações, inscrevem-se na mesa, se faz favor. Vamos então começar pelo o Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Se querem fazer alguma interpelação, faz favor.
Obrigado pela palavra. Nós gostaríamos de fazer uma observação aos senhores deputados do Distrito de Porto Alegre relativamente à sua quinta medida. Nesta vossa medida, defendem a atribuição de benefícios de modo a beneficiar os utilizadores dos carros elétricos e com isto, como é óbvio, estamos completamente de acordo, visto que são amigos do ambiente. A única observação que temos a fazer é que dois dos três exemplos de benefícios que dão são, neste momento, ou inconcretizáveis ou já estão a ser feitos. Quando dá o exemplo da redução do valor das portagens para os carros elétricos, tem que ter em conta que esta medida já foi proposta ao Governo, mas este declarou impossível de concretizar, visto que só acontece em países como a Noruega e Portugal não tem capacidade para isso. Para além disso, é também de referir que as portagens são concessionadas e o Estado não pode simplesmente emitir uma lei que diga este tipo de carros paga, este tipo de carros não paga, é isso. Em relação a permitir os veículos elétricos circularem em faixas reservadas a transportes públicos, isto já é contemplado no artigo 77º, a linha 3 do Código da Estrada. Resumidamente, achamos que a medida é realmente boa e que nós gostávamos que ela fosse para a frente, mas os exemplos não são os mais adequados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de passarmos à resposta dos interpelados, vamos dar oportunidade a cada um dos círculos fazer a sua primeira interpelação ou pedido de esclarecimento, ou até apenas um comentário, como já referi. Passamos então agora ao Círculo Eleitoral de Leiria.
Nós gostaríamos de fazer interpelações, mas na próxima ronda de perguntas, pode ser?
Com certeza, a gestão do tempo é de cada um. Muito bem. Passamos então agora ao Círculo Eleitoral de Lisboa.
Em relação ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, em relação à quarta medida, temos uma questão. Relativamente à explicação por parte do Círculo Eleitoral, foi referido a implementação de benefícios para empresas que usem carros elétricos e na medida consta que produzam carros elétricos. Contudo, não há empresas, efetivamente, não há ativo em Portugal que produzam carros elétricos. Houve, de facto, em setembro de 2018, uma negociação para a construção de uma fábrica nos Açores, que ainda não está ativa, e falou-se em 2016 do projeto VESCO, que também não seguiu para a frente. Portanto, gostaria de esclarecimento relativamente a esta medida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar, o Círculo Eleitoral de Porto Alegre.
Gostaríamos de interpelar a primeira medida do Círculo de Leiria. Nós achamos que temos aqui uma aproximação das nossas medidas, da nossa terceira medida, que vai de encontro o nosso projeto, que é o projeto de CO2-. Achamos que a redução dos gases de efeito de estufa é de veras importante para combater estas alterações climáticas e por isso achamos que, se calhar, o nosso projeto já contempla essa redução dos gases de efeito de estufa e achamos também que pode haver, se calhar, uma aproximação desta medida e, possivelmente, levar esta medida para a frente em termos do projeto de CO2-. É só isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então para Santarém.
gostaria de colocar uma questão relativamente ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, relativamente à vossa segunda medida, afirmando que, partindo do ponto de que a construção de um parque solar ronda os 60 milhões de euros, de que o primeiro já fora construído em 2018, em Beja, e de que serão construídos mais 7 em 2019, mais 7 em 2020 e mais 16 em 2021, um total de 31, dentre os quais 4 em Porto Alegre, eu gostaria, partindo do ponto de que estes são construídos mediante as avaliações que classificam os locais conforme o seu período de média climatológica e resultados do modelo de previsão meteorológica, eis as minhas questões. Qual será a fórmula mágica para construir parques solares em cidades turísticas sem modificar a paisagem? Segunda pergunta, qual a fórmula mágica para que patrimónios mundiais como Guimarães, Coimbra, cujo investimento num parque solar custaria mais de metade dos seus orçamentos, como a Ilha do Pico, por exemplo, cujos 83% do orçamento seriam destinados apenas e só para construir um parque solar, ou como o Angra do Heroísmo, cujo orçamento é 3 vezes mais baixo do que o valor mínimo da construção de um parque? Desencantem capital. Senhoras e senhores, com todo o respeito do mundo, é com grande prazer que hoje anuncio um monumento em Porto Alegre que deve ser considerado património mundial. Provavelmente uma fonte de dinheiro da qual o distrito se alimenta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesta primeira ronda, terminamos então com Setúbal.
Muito obrigado. Nossa interpelação dirige-se a Lisboa. Na vossa primeira medida, referente às mais verbas para as universidades, nós consideramos que esta medida não há necessidade para esta medida porque, em primeiro lugar, já existe um vasto leque de soluções para as alterações climáticas. Existe apenas a necessidade dos governos implementarem estas medidas e de encararem as alterações climáticas como um problema sério e real. Portanto, não vejo necessidade para esta medida. Quanto à vossa segunda medida, eu sugeria que vocês procurassem um bocadinho sobre a atuação da Associação Bandeira Azul da Europa, que tem vários programas ambientais que funcionam diretamente com as escolas, diretamente com as comunidades. Quanto à vossa quarta medida, reparei que isto são duas medidas dentro da mesma, portanto, mas para começar, o Estado já está a trabalhar de modo a diminuir a produção da atividade agropecuária com o roteiro para a neutralidade carbónica, o anexo da agricultura. E a redução do consumo desta carne não vai acontecer de um dia para o outro, porque estamos a falar da terceira carne mais produzida em Portugal. Foram 91 mil toneladas produzidas no ano passado. Quanto à ementa vegetariana, a sua existência obrigatória nos refeitórios e cantinas públicas já está legislada. Okay. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou-me permitir uma sugestão, porque Castelo Branco, Lisboa e Santarém pediram esclarecimentos a Porto Alegre. Não sei se Porto Alegre quer responder já ou se quer só escrever quando bem entender. Quer responder já? Ok. Então, o Círculo Eleitoral de Porto Alegre tem pedido esclarecimento de Castelo Branco, de Lisboa e de Santarém.
Posso apresentar? Aproveitar só também para reforçar que, já que houve uma situação dessas, é possível partilhar o tempo. A única coisa que pedimos para a condução dos trabalhos é que o porta-voz nos indique quem vai responder, mas estejam à vontade na gestão do vosso tempo e na gestão dos intervenientes, tal como aliás já foi feito aqui por um dos grupos parlamentares.
Vamos só nós os dois. Eu vou responder à pergunta de Castelo Branco e eu à de Lisboa e de Santarém. Obrigado.
Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente, à mesa. Gostaria também de agradecer a todos os deputados que se disponibilizaram no debate. Aquele que podemos chamar ao maior problema existente na nossa sociedade moderna, visto que mete em causa diretamente a nossa qualidade de vida das formas mais primárias. Também gostaria de agradecer a pergunta de Castelo Branco, do Círculo de Castelo Branco. É de facto pertinente, mas nós, nos nossos exemplos, quando nós dizemos que, portanto, queremos incentivar o transporte dos carros elétricos, tais como o desconto de 50% em portagens e autoestradas, nós também queremos isto como uma forma de ir a longo prazo. Isto é, queremos que Portugal, primeiro, prepare a economia para o embate de uma medida deste tipo, porque nós temos a noção das consequências económicas que esta medida poderá trazer, pelo que queremos que o nosso país prepare a economia de maneira que este embate consiga ser suportado pela nossa capacidade económica e pelo orçamento de Estado. Na segunda parte, em relação à circulação das faixas reservadas para os transportes públicos, estar também previsto no Código da Estrada, apesar de estar previsto no Código da Estrada, ok, em algumas cidades não é prática geral, e nós também queremos que o Governo, digamos, faça com que chegue às pessoas, faça com que consiga haver uma maior afluência dos vários benefícios que oferece já às pessoas também, para mais pessoas poderem optar pelos carros elétricos. Muito obrigado.
Começando por responder a Lisboa, se calhar esta medida em Portugal ainda não pode ser aplicada, se calhar temos de abrir renegociação para a criação de fábricas de empresas que produzam carros elétricos, ou se calhar transformar esta medida numa vertente um bocadinho mais europeia e se calhar beneficiar também a nível europeu as empresas que produzam carros elétricos. Relativamente a Santarém, relativamente ao capital para investir nestes parques solares, nós se calhar temos de pensar, e eu sou de Elvas, somos do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, somos do interior e temos noção que não existe capital, se calhar melhor que ninguém. Por isso, é certo que não há capital, mas se calhar podíamos criar centros específicos, não precisam de ser em todas as cidades, porque se calhar era um fundo que seria mal gerido, mas se calhar se pensarmos um bocadinho bem na gestão do capital que temos para investir, se calhar podíamos investir em cidades específicas e depois mesmo pessoas fora da cidade possam alugar nesses determinados parques e nessas determinadas cidades que já foram, como o Sr. Deputado disse, que iam ser construídas. Por isso, eu, sendo Elvas, poderia se calhar alugar o meu painel solar num parque solar que existe em Beja, que existe em Lisboa, entre outros distritos. Só tinha de haver um fundo bem gerido deste capital, porque se já está a existir investimento, significa que se calhar não é assim tão maluco e tão poção mágica que tenha de se criar para se construir os parques solares. Basta pensar um bocadinho na boa gestão do capital e acho que conseguimos alugar os painéis solares e diminuir, ou melhor, melhorar estas energias renováveis. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tenho aqui, então, Porto Alegre, que interpelou Leiria, e Setúbal, que interpelou Lisboa. Portanto, pergunto se quer Leiria ou Lisboa responder a estes pedidos de esclarecimento. Leiria, faz favor, Sr. Deputado.
Cumprimento todos outra vez. Respondendo a Porto Alegre, sim, têm toda a razão, a vossa terceira medida e a nossa primeira medida podem ser perfeitamente aliadas. Apenas, e aliás, posso mesmo dizer que quando li a vossa terceira medida não percebi exatamente aquilo que vocês queriam, porque de facto a redação está muito sintética, por assim dizer, e não dá bem para perceber aquilo que queriam de facto dizer. Portanto, se com outra redação conseguirmos aliar as nossas duas medidas, seria um gosto para Leiria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lisboa, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Queria só informar quem iria responder às dúvidas colocadas. Seria eu e o meu colega Pedro, do Círculo de Lisboa, também. Em relação à primeira medida, acho que todos nós aqui podemos considerar que as alterações climáticas são um tema urgente, tanto à escala nacional como à escala global. Portanto, a atuação a curto, médio e longo prazo é necessária a todos os níveis. Daí que as estratégias que possam ser aplicadas neste momento e agora não serão suficientes para as gerações por vir. Daí que a investigação, que teria de ter início agora, de novas soluções mais eficientes e que, quem sabe, no futuro, com menos custos económicos, seriam essenciais para se encontrarem novas soluções a serem aplicadas no futuro. Em relação à terceira dúvida colocada relativamente à quarta medida, não existem escolas ao longo do país que ainda não oferecem regime vegetariano e que outras, fazendo-o, oferecem apenas com vinculação obrigatória, não podendo os alunos que têm esta vinculação consumir qualquer outro tipo de opções em refeitório, aliás. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, neste momento, aqui a mesa não registra nenhuma inscrição.
Era mais uma. Não faltou eu responder.
Não percebi, peço desculpa.
Queria desde já cumprimentar todos os presentes, boa tarde a todos, e queria esclarecer então a segunda dúvida que Setúbal nos colocou. É verdade que já existem estas iniciativas como a Bandeira Azul, mas o que nós queríamos incentivar eram mais e promover mais ainda destas iniciativas, que no meu caso eu acho que são poucas. Pelo menos a minha escola, que engloba o terceiro ciclo e o secundário, teve poucas iniciativas em relação ao aquecimento global. Tivemos agora este Parlamento dos Jovens e houve também um grupo de irmãs que foram lá falar, mas nada de concursos puxar pelos alunos. Os únicos que estão a trabalhar nesta vertente somos nós. Não sei se é só a minha escola, mas acredito que sejam também outras que tenham esta falta de tenham esta falta de promoção, não é mesmo, do aquecimento global. Por isso nós queremos investir mais e querer, se calhar, alguma obrigatoriedade neste aspecto. Com licença. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Repito aquilo que por lá se disse há bocado e que agora não temos, de facto, nenhuma inscrição de nenhum círculo eleitoral. E eu gostava de solicitar essa informação. Quem se deseja inscrever? Sim, agora numa segunda ronda. Setúbal.
Setúbal, Porto Alegre.
Santarém primeiro, que já se tinha escrito. Mais?
Temos ali. Portanto, a ordem foi ali, aqui.
Lisboa, Leiria. Castelo Branco,
Leiria.
E Leiria. Portanto, tenho inscrições de Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Leiria, certo? E Porto Alegre.
Porto Alegre.
Eu gostaria agora de sugerir uma outra forma de atuação, ou seja, se cada um destes círculos eleitorais, ao fazer o seu pedido de esclarecimento, não preferiria que fosse imediatamente respondido por aquele que é interpelado em relação àquilo que pretendem ser esclarecidos. Mas, se isso acontecer, terão de ter em conta quem responde, que tem que gerir o tempo para depois poder, por sua vez, interpelar na inscrição que já tem feita. Ok?
Tá.
Sim.
Complementando só aqui esta informação que a Presidente deu, mais em termos de condição do trabalho e na perfeição, uma sugestão para todos. Esta parte das respostas vocês vão estar a consumir do vosso tempo, vocês não são obrigados a responder, portanto façam sempre a opção quando são interpelados, se com o tempo que ainda têm disponíveis desejam responder ou não desejam responder. É uma opção dizer, nós sobre essa matéria não queremos responder. Do ponto de vista formal, a Presidente disse-vos as coisas de forma cristalina. Da parte da política, da estratégia, vocês podem às vezes ser questionados, imaginem que toda a gente questionava Castelo Branco. Castelo Branco, ao estar a responder, gastava o tempo e deixava ter a prerrogativa de fazer perguntas. Portanto, sejam argumentos na forma como gere o tempo. Do ponto de vista formal, é tudo tal e qual como a Presidente vos disse. Tem essa faculdade, mas não são obrigados, senão, estrategicamente, podíamos todos perguntar a um, ele já não podia falar. Era só esta notinha pedagógica para vocês também poderem gerir o vosso combate político.
Muito obrigada pela ajuda, Sr. Presidente. Vamos então para Setúbal, que foi o primeiro a inscrever-se. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Portanto, nós agora vamos interpelar Porto Alegre. Quanto à vossa segunda medida, que curiosamente volta a ter duas medidas dentro de uma, portanto vamos por partes. Vamos tomar o exemplo de um cidadão que decidiu tornar-se autoconsumidor, um direito consagrado pela Diretiva Europeia relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis. Este cidadão tem o direito a produzir a sua própria energia sem precisar estar ligado a qualquer empresa fornecedora, sendo que qualquer energia que produza irá abater diretamente na sua conta da luz e, em caso de produção excedente, pode até vendê-la ao preço de mercado. E a quem entender, sendo que muitas vezes são as próprias empresas que compram esta energia. Posto isto, que sentido faz reduzir o IRS a este cidadão, visto que ele, para produzir a sua própria energia, já considera rentável? Relativamente à segunda medida dentro desta, onde é que vocês vão arranjar, onde é que vocês pensam arranjar um parque grande o suficiente para que todos possam usufruir disto? Isto não só causaria indignação por parte dos que não consigam usufruir deste parque, como haveria certamente o risco da utilização do parque cair em elitismo e só um pequeno grupo de pessoas privilegiadas poderem usar esse parque. Quanto à vossa quarta medida, já foi refutada por outro círculo. Quanto à vossa quinta medida, que fala-nos sobre a redução do IVA na compra de carros elétricos e um desconto de 50% nas portagens. Esta medida é injusta, porque para os restantes dos utentes das autoestradas, visto que os veículos elétricos já dispõem de vários e muitos bons incentivos fiscais a quando da sua aquisição, como a isenção de ISV e de IUC. E visto que ao usar uma autoestrada está a degradá-la como os demais, que sentido faria um desconto, ainda para mais logo de 50% nas portagens, visto que esta taxa se destina à manutenção da estrada de todos? Da mesma forma que o direito a circular na faixa dos transportes iria causar muita indignação por parte dos restantes condutores e certamente originaria vários incidentes entre os condutores dos transportes públicos e dos veículos elétricos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Interpelou Porto Alegre. Só um Eu acho que a mesa deve dar uma informação aos senhores deputados porque me esqueci de o fazer e acho que é importante. E eu queria referir que neste momento, e só depois é que vou referir Setúbal, Santarém tem ainda 3 minutos e 47, Lisboa 2 minutos e 31, Castelo Branco 3 minutos e 54, Leiria 4 minutos e 27 e Porto Alegre tem 1 minuto e 25. E neste momento, depois da segunda ronda, Setúbal tem 1 minuto e 47. É só para poderem gerir o tempo, que eu esqueci-me quando disse que tinham que gerir o tempo, dizer que tempo é que tinham para gerir. Portanto, Porto Alegre quer responder ou não? Você, deputado.
Relativamente, gostaria de cumprimentar em primeiro lugar o Círculo de Setúbal. Relativamente à vossa pergunta à segunda medida, nós sabemos que a gente se calhar tem o dinheiro para suportar o custo da instalação de painéis solares de um momento para o outro. Daí nós acharmos que o Estado devia ter se calhar um bocadinho de influência na parte dos painéis solares. Daí que a criação de um parque solar se calhar até podia ser bem pensado, porque nem toda a gente tem a possibilidade de suportar os custos da instalação imediata destes painéis solares. Relativamente à parte, dizem que só as pessoas mais beneficiadas é que se calhar poderiam usufruir destes painéis solares. Nós se calhar temos de acreditar um bocadinho no povo português, se calhar acreditar nos valores que nos sustentam e nos valores em que nós nos apoiamos. Estamos já a pensar que isto vai ser mal gerido, se calhar nem estamos a acreditar no nosso Estado, porque se nós não tivermos esta confiança, se calhar, nos investimentos que são feitos e na boa atribuição destes painéis solares, nós estamos já a ir contra a nossa República e contra o nosso direito democrático que temos em Portugal. Acho que devemos pensar, se calhar, primeiro nos valores e naquilo que nos suportamos, para depois pensar, se calhar, no que é uma boa ou má medida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de o informar que tem neste momento
só uma coisa,
uns segundos para responder, 12 segundos, sim, um desafio, exato.
Muito obrigado, gostaria de cumprimentar a mesa, senhores deputados. Em relação à pergunta, o objetivo é ser injusto para conseguir convencer as pessoas a comprar carros elétricos numa primeira fase. Nós queremos aplicar os benefícios de uma maneira tão grande que as pessoas sejam impelidas ainda mais a comprar carros elétricos. Ora, estes incentivos que o Governo já lançou têm efeitos que saltam à vista, quer dizer, os dados mais recentes da Associação Automóvel de Portugal mostram que nos primeiros 6 meses de 2018 se verificou um crescimento de 43% nas vendas quando comparadas com o ano passado. Ora, é legítimo afirmar que esta subida exponencial de vendas de carros elétricos se deve aos incentivos que o colega do Círculo Eleitoral de Setúbal falou, que o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal falou. Portanto, com o aumento destes benefícios, nós iremos aumentar ainda mais as vendas, pelo que a poluição ficará reduzida, o que ultimamente irá ajudar a resolver um problema proeminente da nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Círculo Eleitoral de Santarém, que pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a Lisboa, quando se falou das ementas vegetarianas nas cantinas, tenho aqui em mãos o Decreto de Lei de 7 de Abril de 2017, a Lei número 11, e que estabelece a obrigatoriedade da opção vegetariana nas ementas da cantina e refeitórios públicos. Ou seja, vocês não querem implementar a obrigatoriedade de refeição vegetariana, porque isso realmente já existe, se calhar poderão querer uma fiscalização por parte da inspeção para essas escolas, para ver se estão realmente ou não a cumprir a lei. Relativamente a Castelo Branco, à vossa quarta proposta, quando querem aumentar o IVA sobre o valor acrescentado no âmbito do consumo final intermédio de carne bovina. Realmente faz todo o sentido. No entanto, nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Há regiões que dependem claramente dessa produção de carne de bovinos, sejam vivos ou seja em carcaça. Como é que nós vamos garantir, com o aumento do IVA, como é que nós vamos garantir a sustentabilidade económica dessas zonas? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Lisboa, para responder, se faz favor.
Senhora Presidente, poderíamos também fazer as interpelações para as quais nos tínhamos inscrito?
Com certeza.
Obrigado. Em relação ao Círculo Eleitoral de Leiria, a segunda medida, consideramos importante a inclusão da palavra autóctones depois da palavra plantação, uma vez que a plantação de espécies como eucaliptos para a recolha de madeira seria mais nefasto para o ambiente do que simplesmente não plantar de todo. Em relação ao Porto Alegre, gostaríamos de reforçar que o objetivo principal da via de transportes públicos, reservada a transportes públicos, seria perdido com a circulação de veículos elétricos. E Castelo Branco, na sua segunda medida, consideramos que acaba por ser muito geral, não havendo medidas concretas que explicitem este melhoramento na rede de transportes públicos. Ainda mais nas áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto, o atual governo já tem trabalhado no sentido de, por exemplo, em relação à diminuição do custo dos passes para melhorar este tipo de transportes. Em relação a responder, antes de passar a palavra ao meu colega, à dúvida sobre o nosso círculo e a nossa medida, apesar da disponibilização de ementa vegetariana por todas as escolas, existem escolas, e como isto não está explícito, que disponibilizam apenas num regime obrigatório. Até ao fim do ano têm de comer sempre a opção vegetariana. E o que nós queremos é que ela esteja disponibilizada para além disto, uma vez que isto faz com que muita gente não se vincule neste regime. Senhora Presidente, poderia passar a palavra ao meu colega para fazer mais uma intervenção?
Com certeza, faz.
Muito obrigado.
Uma intervenção rápida aqui para a mesa de Leiria. Queria só questionar em relação às percentagens que estão na vossa medida 3, que a solução das duas daria 110%, tendo em conta que falam em 75% e 45%.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Castelo Branco tem aqui duas pedidos de esclarecimento, de Santarém e de Lisboa. Passo a palavra a Castelo Branco.
Vão falar os meus três colegas, Mariana, Pedro e Samuel.
Antes de mais, os meus melhores cumprimentos às senhoras e senhores deputados. A minha intervenção dirige-se nomeadamente ao Círculo de Leiria. É um pedido de esclarecimento sobre a vossa terceira medida, na qual dizem para as coimas ambientais reverterem 65% para o Fundo de Intervenção Ambiental e 45% ficando o valor a receber pelo Estado. Não sei se foi um erro ou algo, mas o valor angariado é inferior ao valor que está a ser transferido. Passo a palavra ao meu colega Samuel.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pela pergunta e passo a responder. Tal como existem impostos para o tabaco ou para bebidas açucaradas, para reduzir o seu consumo, é inadmissível que nos dias de hoje não haja uma taxa também para determinados produtos baseados na pegada ecológica, que neste caso é elevadíssima. É de facto que há regiões dependentes deste setor, mas também há que evoluir e, por outro lado, é preciso reinvestir essa receita desse imposto em subsídios para que os produtores e os consumidores fiquem consciencializados sobre este setor e sobre este consumo. De facto, nós achamos que é inadmissível não haver uma taxa sobre este produto e, portanto, é essa a nossa proposta. Acho que está na altura de agir e a sensibilização, acho que já passou o tempo e a consciencialização, é preciso, de facto, agir. E passo a palavra à minha colega.
Boa tarde a todos os presentes. Eu venho explicar, digamos assim, a pergunta que nos foi colocada pelo Círculo de Lisboa. Como foi referido pelo meu colega, quando foi a apresentação desta medida, da nossa segunda medida, o que nós pretendemos com esta medida é uma maior flexibilidade de horários nos transportes públicos, um melhoramento e alargamento da frota destes quando a renovação de contratos, para facilitar o processo, e também que se aposte em transportes públicos mais amigos do ambiente. O que é que pretendemos com isto? Pretendemos que haja uma maior utilização destes por parte da população em geral e haja uma menor redução dos transportes particulares, que são um dos principais causadores das emissões de CO2 para o ambiente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos aqui dois pedidos de esclarecimento de Lisboa, Castelo Branco, a Leiria.
Mais uma vez cumprimento todos. Gostaria de responder ao círculo eleitoral de Lisboa e de Castelo Branco é exatamente à mesma questão, à mesma medida, que é a medida 3. De facto, a medida está mal redigida, foi mal redigida na altura, na sessão, e eu passo a explicar o que é que isto quer dizer. O que quer dizer é que o Estado até agora tem ficado com cerca de 65% das coimas ambientais. E aquilo que nós queremos é inverter exatamente isso e meter o fundo ambiental a ficar com esses 65% e o Estado com o restante. Tudo o que estiver fora disto, que eu acabei de dizer, foi erro de redação e peço-vos desculpa. Vou passar aos meus colegas para fazerem duas interpelações. Devo poder.
Seu deputado pode fazer, faz favor.
Gostaria de interpelar o Círculo Eleitoral de Castelo Branco acerca da vossa primeira medida. Para além destes contentores inteligentes serem muito dispendiosos e difíceis, por isso, de implementar, a redução da taxa referida parece-me a mim que beneficia a quem produz os resíduos e é uma espécie de benefício a quem poluir mais. Gostaria que me esclarecessem por isso esta situação. Passo a palavra ao meu colega que também quer fazer uma interpelação.
Muito obrigado, Francisco. Eu queria fazer um pedido de esclarecimento a Lisboa em relação à vossa primeira medida. Eu aprecio particularmente a medida na sua primeira parte até ao ponto final e percebo que é fundamental envolvermos as universidades no combate às alterações climáticas, porque é lá que está o conhecimento e são precisamente elas também que nos podem dar recomendações aos cidadãos e aos autarcas no sentido de criarem soluções para reverter o aquecimento global. E eu acho que essa parte da medida está muito capaz e consegue realmente efetivar o problema e envolver a comunidade. Mas a segunda parte, que começa com maior aposta também na educação, eu penso que estaria melhor colocada na vossa segunda medida. A segunda medida do Círculo Eleitoral de Lisboa já contempla a parte da educação, então, em relação ao ensino obrigatório, então está lá. Está na primeira medida também englobada a formação do pessoal docente no ensino obrigatório. Ou seja, fazia sentido que essa segunda parte da medida estivesse na vossa segunda medida. No entanto, foi o que eu disse. Eu, ao contrário do Círculo Eleitoral de Setúbal, vemos com muito bons olhos a implementação a adesão ou a integração das universidades no processo de recomendação para conseguirmos todos encontrar soluções para as alterações climáticas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gostava de informar os vários círculos eleitorais do tempo que dispõem ainda. Setúbal ainda tem 1 minuto e 37, Santarém 2 minutos e 42, Lisboa 1 minuto e 11, Castelo Branco 1 minuto e 36 e Leiria 1 minuto e 42. Porto Alegre, neste momento, não tem tempo, mas tem aqui uma interpelação ou um pedido de esclarecimento de Lisboa. Caso haja algum círculo eleitoral que lhe queira ceder algum tempo para responder, isso será possível. De qualquer das formas, pergunto aos senhores deputados quem deseja intervir. Castelo Branco, Santarém. Leiria tem 1 minuto e 42 ainda. Podem ceder tempo, sim. Porto Alegre não tem tempo. Então, cedem 42 segundos a Porto Alegre. Portanto, temos neste momento Castelo Branco inscrito para falar, Santarém. Mais algum círculo eleitoral pretende intervir? Porto Alegre, que tem até inclusivamente uma interpelação, um pedido de esclarecimento de Lisboa. Mais algum círculo eleitoral se quer inscrever neste momento? Lisboa. Mais alguém quer? Não. Então vamos começar por Castelo Branco, se faz favor. Senhores...
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de responder à questão do Círculo Eleitoral de Leiria em relação à nossa primeira medida. Questionaram-nos sobre se estes equipamentos não seriam muito dispendiosos. E, de facto, sem dúvida, para esta medida ser feita, teria de haver um investimento por parte do Estado e das autarquias. Mas é de referir que depois haverá retorno. Não estou a falar de retorno financeiro, estou a falar de retorno ambiental, porque se estas medidas são feitas lá fora e têm tanto sucesso, como é que em Portugal, que seriam feitas de uma maneira a beneficiar os portugueses, também iriam ter grandes taxas de sucesso? Ou seja, não iríamos ter o retorno financeiro, mas sim o retorno ambiental. E gostaria também de fazer uma pergunta aos senhores deputados. Na vossa quarta medida, defendem melhorar a eficiência do sistema de reciclagem português baseando-se no modelo sueco. Por acaso nós tivemos curiosidade, pesquisámos modelo sueco e encontramos precisamente contentores inteligentes como a única referência a este sistema de reciclagem. Gostaríamos de questionar que medidas gostariam de adotar deste sistema de reciclagem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Leiria, pretende responder? Faz favor, Sr. Deputado.
Respondendo de forma muito rápida e clara, eu na apresentação das medidas disse que existiam medidas das quais nós não concordávamos aqui e referi exatamente quando li a nossa quarta medida de um modelo sueco. Nós sabemos o modelo sueco, compreendemos o modelo, achamos que na Suécia faz sentido. Em Portugal, nós não temos o poder económico para comprar esse tipo de máquinas. Achamos que há outros tipos de medidas, outros tipos de propostas que podem ser menos dispendiosas e que podem influenciar muito mais aquilo que são as atitudes dos portugueses a nível ecológico. Tenho respondido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Círculo Eleitoral de Santarém. Faz favor.
Bem, a minha interpelação agora vai para o Distrito de Lisboa, assim como de Castelo Branco, que é inerente à carne bovina, assim como também à implementação da emenda vegetariana, mais uma vez, reforçando. Tenho aqui umas pequenas pesquisas, como vocês podem ver, e segundo o jornal O Público, o comércio bovino é um negócio em peso. Segundo uma investigação feita pela Universidade de Lisboa, a produção de carne bovina a nível mundial tem vindo a aumentar e as tendências recentes são para que esse crescimento continue. Segundo o Jornal da Noite, nos mercados internacionais, a carne atingirá os valores mais tem atingido os valores mais elevados dos últimos 20 anos. Ora, Portugal recebeu no passado ano 2018 12.762.532 turistas estrangeiros, que por sua vez contribuíram, natural e consequentemente, para o crescimento económico. Ora, partindo do ponto de que uma das atrações turísticas de Portugal é a gastronomia, com seus pratos típicos e atípicos, eu questiono: que tal uma mão de vaca só que com carne de porco? Que tal uma feijoada só que sem carne de vaca? Com todo o respeito, senhoras e senhores deputados, eu não aceito que daqui em tempos passemos a comer um belo cozido à portuguesa com cogumelos, tofu e soja, aliás, já que defendem a melesca das duas ementas. A minha questão é: não estará antes a solução na mudança da alimentação do gado? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos aqui então dois pedidos de esclarecimento a Lisboa e a Castelo Branco. Lisboa, se faz favor. Temos Castelo Branco, sim, Santarém, acabou de interpelar Lisboa e Castelo Branco. Portanto, eu pergunto a Lisboa se quer responder e intervir.
Senhor Presidente, intervir como tínhamos escrito também? Era possível?
Sim, okay. Sim, faz favor.
Visto que está fresco nas nossas memórias e começarei por responder, a gastronomia nunca vai desaparecer pela redução do consumo de carne de vaca. Tal como hoje em dia nós não dançamos folclore e não é por isso que o folclore desapareceu. Sendo que tem havido a tendência para crescer e estando nós num Parlamento para discutir medidas ambientais e não económicas, creio que o objetivo seria exatamente contrariar esse crescimento, uma vez que o Parlamento não faz parte da empresa nem indústria de carne bovina. Contrariar este crescimento seria exatamente o objetivo. A gastronomia não irá desaparecer, nem os turistas irão desaparecer. Nós não estamos a fazer uma medida para aniquilar qualquer tipo de carne bovina nacional, mas apenas para reduzir o consumo, o que também terá benefícios a nível da saúde pública.
Faz favor.
Passar a palavra, Maria.
Sim, com certeza.
Queria também fazer uma interpelação ao Círculo de Porto Alegre em relação à sua primeira medida, perguntar onde é que pretendem fazer estes campos de culturas energéticas, porque não clarificaram até agora. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco, que foi interpelado por Santarém.
acho que o senhor porta-voz do Distrito de Lisboa já praticamente respondeu a esta pergunta. Nós partilhamos da mesma opinião que ele. Nós só estamos a fazer com que a pouco e pouco se deixe de consumir tanta. A gastronomia associada à carne bovina não vai desaparecer, como o senhor deputado do Distrito de Lisboa disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Passo então agora a Porto Alegre.
Peço desculpa. Foi o senhor deputado do Distrito de Santarém. Não, eu tinha dito. Tá,
com certeza. Passo então agora ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, que tem agora que... Ah, foi interpelado por Lisboa.
Para não gastar mais tempo, preferimos não responder à pergunta de Lisboa, até porque estamos aqui, se calhar, a defender algumas medidas que foram passadas, não por nós, mas por outras listas e por outras escolas. Gostaria de interpelar muito rapidamente o Círculo Eleitoral de Santarém, relativamente à vossa segunda medida. Falam que a fiscalização rigorosa e criteriosa do desmatamento e queimadas em florestas através de meios do Estado. Mas passo-vos a dizer que o pedido de autorização para a realização de queimadas é realizada às autarquias. E como podem, se calhar, pensar que se calhar este pedido é muito longo e muito demorado, mas não. Esta decisão já pode ser comunicada através de correio eletrónico ou SMS. Ou seja, estamos no modelo atual, se calhar esta fiscalização rigorosa já existe e já existe uma facilidade de acesso para a realização de queimadas e para o pedido de realização de queimadas. Por isso acho que esta medida acho que não faz sentido, até porque isto é uma capacidade da autarquia, nunca uma capacidade do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Círculo Eleitoral de Setúbal, se faz favor, Sr. Deputado.
Nós gostaríamos de interpelar o Círculo Eleitoral de Leiria. Acerca da vossa primeira medida, nós ficámos um pouco perplexos com esta medida, pois o que parece é que estão a propor o abandono de Portugal do Protocolo de Quioto, o primeiro acordo internacional que impôs reduções nas emissões de gases com o efeito estufa e que introduziu um comércio de emissões que se rege pela compra e venda de cotas de emissão. Ao proibir a cedência de cotas, querem não só sair deste acordo pioneiro na luta ambiental, como querem acabar assim, do nada, com toda a indústria em Portugal que emita gases com efeito estufa. Não só é impensável, como também é completamente incompatível com a nossa economia. Acerca da vossa segunda medida, tecnicamente já existem cotas máximas de desflorestamento, pois para se poder abater árvores é necessária uma declaração de exploração florestal e os pedidos são muito bem escrutinados, de modo a não haver abusos e exageros. Quanto às cotas mínimas, nós estamos um bocado confusos, portanto pedíamos que elaborassem melhor esta parte da medida.
Agora, relativamente à medida 3, o Fundo de Intervenção Ambiental já é financiado em 50% pela taxa de gestão de resíduos, ou seja, já estamos a encaminhar grande parte destas coimas para este fundo. Agora, relativamente à medida 4, relativamente à mudança do sistema de reciclagem português, baseado-se no modelo sueco. O modelo sueco, à primeira vista, parece ser 5 estrelas, mas o que é facto é que a Suécia tornou-se tão rigorosa com reciclagem que há um importe de taxas para recolha de lixo indiferenciado, que já há mais de 6 anos que tem de importar lixo de outros países para poder alimentar as suas incineradoras e produzir energia para metade das casas do país. O que tem vindo a acontecer na realidade é que a queima de plásticos que estariam destinados à reciclagem. E queimar plásticos não é reciclar, é produzir dióxido de carbono que só vai piorar o problema. Sobre este tema, eu recomendo o visionamento de um documentário que abordou muito bem este tópico. O nome deste documentário é A Verdade Oculta por Trás da Infraestrutura e da Eliminação de Resíduos da Suécia, do canal Journeyman Pictures, canal com mais de 1 milhão de seguidores por todo o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Leiria ainda tem algum tempo, não muito, para responder, se assim o entender. São 26 segundos. Leiria, quer responder? 26 segundos.
Tendo 26 segundos, eu vou tentar optar por responder desde já. Muito obrigado pelas questões vastas. Queria só responder então à segunda. Nós já aceitámos, as cotas existem, de facto, nós gostávamos que elas fossem revistas. Quanto à 3, já volto a referir, tudo o que for fora daquilo que eu vou acabar de dizer é erro de redação. Por,
propomos que as coimas ambientais revertam para o Fundo de Intervenção Ambiental no total de 65%, certo? Quanto à quarta medida, gostaríamos de voltar a repetir pela terceira vez que melhorar a eficiência do sistema de reciclagem português baseando-se no modelo sueco foi uma medida que, como muitos dos vossos círculos eleitorais, não foi aprovada por vocês, foi aprovada por outras pessoas e que nós não concordamos e que achamos que não é implementável. Aliás, já dissemos ao círculo de Castelo Branco. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado à mesa.
Lisboa tem 17 segundos, faz favor.
Era só para responder, porque foi lá a Leiria em relação à nossa primeira medida. De facto, similarmente ao que acontece da vossa parte, concordamos também que iria ser rica essa medida estivesse lá. O que aconteceu foi que ambas as medidas foram por aditamento aprovadas e o círculo não se apercebeu que eram similares. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos apenas dois círculos eleitorais com tempo. Castelo Branco com 13 segundos e Santarém com 1 minuto e 27. Pergunto aos senhores deputados destes dois círculos eleitorais se querem usar esse tempo, porque todos os outros círculos eleitorais já esgotaram o seu tempo. Portanto, Santarém quer usar esse tempo e Castelo Branco. Ok, então começamos por Santarém, que se inscreveu primeiro. Se faz favor, senhor deputado. Senhor deputados de Santarém, podem intervir, se faz favor.
Ok. Respondendo à pergunta que nos foi colocada por Porto Alegre, salvo erro, foi Porto Alegre, relativamente à nossa segunda medida, realmente, ok, o Estado se calhar não é o melhor para garantir essa fiscalização, mas acham que se houvesse uma fiscalização rigorosa e criteriosa, falávamos de incêndios como falamos em Portugal? Certamente que não falávamos. E se o Estado delega, pode delegar competências através do princípio da descentralização administrativa previsto na Constituição Portuguesa, certamente que as autarquias, se fossem fiscalizadas rigorosamente e criteriosamente, certamente que não estaríamos a discutir aqui este problema. O que nós propomos, através dos meios do Estado, e os meios do Estado podem ser as autarquias, as freguesias, ou seja, nós queremos é que haja uma fiscalização para que não voltemos a falar deste assunto, porque se isso fosse tão bem feita, não estaríamos aqui a discutir esse assunto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então a Castelo Branco.
Obrigado pela palavra. Vou tentar ser sucinto. Nós gostaríamos de interpelar mais uma vez o Círculo de Leiria relativamente à sua quinta medida. Não tem tempo, mas também não necessita de tempo. Não há resposta possível. É só... Não... Mas é só, nós também já não temos tempo. É só referir, porque também não há resposta possível, é só referir que a vossa quinta medida já está contemplada no Decreto-Lei 80 de 2006, publicada 4 de abril desse ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos uns breves segundos para Lisboa. Tem 2 segundos, quer usar?
2 segundos.
Não. Muito obrigada, então. Com exceção de Castelo Branco. Não, Castelo Branco também já não tem tempo. Só Santarém, tem 29 segundos. Faz favor.
Dando continuidade àquilo que disse o meu colega, nas campanhas de sensibilização, se elas fossem assim tão conhecidas, pronto, eles têm falhas e esquecem-se de avisar previamente que as árvores não são todas iguais. Esquecem-se que é proibido cortar sem autorização sobreiros, azinheiras e árvores... Aliás, árvores consideradas monumentais e classificadas como tal. Há zonas com regulamentação específica, como a Serra de Sintra, por exemplo, e para além do que a campanha tem deficiências técnicas. Ora, se cortarmos em março, o mato ainda tem tempo de crescer até agosto. Quanto mais sombra de árvores houver, menos cresce o mato e a produtividade das plantas diminui. Ao dizerem para as pessoas cortarem as árvores, estão a fomentar o crescimento de combustível. E isso relativamente ao desmatamento. Quanto às queimadas, se a fiscalização fosse tão rigorosa e criteriosa, Santarém, por exemplo, não seria o segundo distrito mais afetado em área ardida, com uma área equivalente a 1.109 hectares. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, chegamos ao final da apresentação e do debate na generalidade e vamos passar à votação na generalidade. Deseja fazer uma interpelação à mesa?
Não, se podia fazer uma última intervenção, se fosse possível.
Sim.
Então, faz favor, tem que ser muito rápido, são dois segundos.
Sim, bastante rápido. Em relação ao que foi dito pelo Circo, não me lembro se Castelo Branco se Santarém, para a quinta medida de Leiria, a realização de auditorias energéticas em todos os edifícios públicos, os mais antigos, bem como a implementação de planos de eficiência energética depois destas auditorias, seria uma boa forma de melhorar esta medida, já que está a ser implementada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação na generalidade. Eu gostava de vos lembrar que vamos escolher o projeto que servirá de base e só serão apurados os votos a favor, uma vez que não se trata de recusar os outros projetos, porque apenas pretendemos escolher um deles para servir de base para a discussão na especialidade, pois esse poderá vir a ser alterado quando se realizar esse mesmo debate na especialidade. Cada deputado pode votar e deve votar em todos aqueles que considera melhores. Deve votar em mais do que um e não se esqueçam, por favor, que devem, obviamente, votar no seu próprio projeto, que às vezes os senhores deputados esquecem que podem fazer. Portanto, vamos, eu vou solicitar que, de acordo com cada projeto que eu vou nomear pela ordem alfabética, como fizemos aqui até agora, e vamos contabilizar então os votos favoráveis, e só vou pedir os votos favoráveis, só se levanta quem quer votar favoravelmente o projeto que está a votação. Eu disse levantar o braço. Só se levanta o braço. Esqueci-me de dizer que é o braço que levantam. Peço desculpa.
Se os puderem só guardar algum silêncio, nos momentos das votações, agora vou só aqui dar aqui também algum apoio à Presidente, nos momentos das votações nós temos que tomar nota também de como é que vão ser os sentidos de voto e, portanto, apelávamos a algum silêncio da vossa parte. Temos aqui uma interpelação do vosso colega de Castelo Branco. Faça favor, Sr. Deputado.
Era uma questão bastante rápida. Nós podemos votar em mais que um projeto de recomendação ou só podemos votar num?
Podem votar em todos, podem votar naquele que quiserem. Eu gostava a tentar chamar a atenção é que, obviamente, votam no seu próprio. E depois, nos outros que vão estar sujeitos à votação, votam naqueles que entenderem que devem votar. Se não quiserem votar, não votam, obviamente. Mas podem votar em mais que um naqueles que entenderem que devem votar. Aquele que tiver mais votação é aquele que vai ser levado a debate na especialidade e que depois poderá ser introduzida qualquer tipo de emenda ou alteração no debate da especialidade. Vamos então começar.
Temos uma interpelação
à mesa? Faz favor, Sr. Deputado.
Que gostaria de pedir se seria possível a assistência de uns breves minutos à luz das largas intervenções feitas pelos diversos círculos para preponderar a votação.
Com certeza. Vamos conceder quanto tempo, Sr. Deputado? Vamos conferenciar. Sim. Ok, cinco minutos, mas rigorosamente 5 minutos, para decidirem onde é que querem votar e como é que querem votar.
Não, okay? Se ausentem,
não se levantam.
Não se ausentem da sala, okay? Porque eu não aqui, até porque não é nada de muito secreto.
5 minutos.
Faz sentido, mas é mesmo 5 minutos. Nós estamos atrasados relativamente às outras salas, é por um bom sinal, estamos a ter um bom debate, mas não demora mesmo mais que 5 minutos. Nós vamos pôr a contar o relógio e depois retomamos as votações. Já agora, o voto é individual, não é por bancada. De qualquer maneira, isso quer dizer que vocês têm a liberdade de voto, mas isso é convosco.
peço a vossa atenção. Os 5 minutos já passaram. Podem sentar-se, faz favor, senhores deputados. Senhores deputados, peço a vossa atenção. Os 5 minutos já passaram. Vamos-nos sentar, se faz favor, nos seus lugares. Sentam então, se faz favor, já passaram os 5 minutos, vamos proceder à votação. Peço silêncio, se faz favor. Senhor deputado de Santarém, Vinícius Lima. Posso pedir favor de se sentar? Acabou o tempo. Muito obrigada.
Nunca tinha visto a debater a votação na generalidade. Até nesse todo. Se já na generalidade é assim, então na generalidade vai ser bonito.
Faça a melhor ideia.
Espero que uma hora.
Silêncio, por favor. Vamos proceder à votação. Peço a vossa atenção. Por favor, silêncio, senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, por favor. Vamos então submeter à votação e relembro uma vez mais que a votação é individual, não é por ciclo eleitoral. Portanto, dentro do mesmo ciclo eleitoral, podem votar de forma diferente, porque cada deputado vota de acordo com aquilo que entende ser o voto que pretende. Assim sendo, vamos começar por votar a proposta de recomendação de Castelo Branco. Levanta o braço quem vota a favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos então agora proceder à votação da proposta de Leiria. Quem vota a favor, Omar, quem vota por esta proposta de Leiria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14. Este aqui é 12. Passamos à proposta de Lisboa. Quem vota esta proposta de Lisboa, levanta o braço, faz favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos passar para Porto Alegre. Quem vota a proposta de Porto Alegre, por favor, levanta o braço.
4, 5, 6, 7. Iamos só pedir que levantem mais alto, que é para estarem menos tempo com o braço no ar. Obrigado. Portanto, Leiria, Santarém, Porto Alegre e Setúbal. Uma pessoa de Setúbal.
Okay.
Ou todos?
Doce.
Uma
doce.
Pessoa. Okay. 5 pessoas de Leiria, uma pessoa de Setúbal.
Não, já está. Já
pronto,
está.
Podem baixar, obrigado.
Muito obrigada. Passamos agora para as propostas de Santarém. Por favor, quem vota estas propostas, levanta o braço.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
E, finalmente, Setúbal, se faz favor, quem vota as propostas de Setúbal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O resultado da votação é o seguinte. As propostas mais votadas... Pela ordem, a proposta mais votada foi a de Santarém, com 21 votos, seguida de Lisboa, com 18, Leiria, com 14, e Setúbal, Castelo Branco e Porto Alegre, todas com 12 votos. Vamos agora fazer uma pausa para o lanche e regressamos para a votação na especialidade. Peço...
Senhores deputados, só um instante que ainda não terminamos.
Peço o favor de...
A fome é muita, mas aguardem só...
se ausentarem durante o período previsto, que é meia hora. Julgo que sabem onde é o sítio do lanche, ou não? Vamos tentar levá-los até lá.
Podem vir atrás de nós.
Okay. Meia hora.